Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta noite de terça-feira, num formato diferente do habitual, em estúdio tenho não apenas um, mas sim dois convidados: o Sr. Reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, e o Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Rui Oliveira. Agradeço aos dois a presença para estarmos aqui nesta semana particular, em que já sabemos o número de colocados na primeira fase de acesso ao ensino superior, em que as matrículas já se iniciaram. Sabemos também, esta terça-feira, que mais de 1.000 novos estudantes já se matricularam para este novo ano letivo, um ano, como já sabemos todos, também diferente do habitual, com uma adaptação a uma nova realidade e uma adaptação dupla para aquilo que são estes novos estudantes que chegam agora ao ensino superior, um formato diferente daquele que conheciam e num novo mundo para todos nós também, com uma universidade aqui com algumas transformações ao longo dos últimos meses. Senhor Reitor, começava mesmo por este plano de preparação para a recepção destes novos alunos e de todos os alunos da Universidade do Minho, este novo ano letivo que começa, portanto, de forma presencial. Foi um desafio muito grande adaptar toda uma universidade a esta nova realidade.
Muito boa noite, antes de mais, a todos os ouvintes. Boa noite ao Sr. Presidente da Associação Académica e um obrigado à RUM também por esta oportunidade. Ao longo de toda a crise pandémica, tem sido preocupação da Universidade em atuar de forma planeada, preparando com a antecedência possível aquilo que são as ações que consideramos necessárias para continuar a prosseguir a nossa atividade. Foi assim quando, no final de março, decidimos que, até ao final do ano letivo anterior, a nossa atividade letiva iria ser fundamentalmente desenvolvida à distância, e assim foi, e julgo que em boa hora tomamos essa decisão, deu-nos alguma tranquilidade para gerirmos uma situação que era particularmente difícil, e foi também agora na preparação deste novo ano letivo. Há alguns meses já que estamos a preparar e a preparar-nos para aquilo que são de facto as novas circunstâncias em que vamos desenvolver a nossa atividade. Desafio importante e primeiro era o da organização da nossa oferta educativa, e foi nesse sentido que fizemos já há bastante tempo também a opção por um modelo misto. Sendo que esta opção é uma opção a vários níveis exigente, não é? Desde logo na gestão dos espaços, na preparação dos próprios professores, na adoção de um conjunto de medidas que estamos já a concretizar e que consideramos essenciais para que este novo ano letivo corra dentro da normalidade possível. Nós temos aprovado o nosso plano de contingência, que tem sido sucessivamente revisto, e temos, enfim, um conjunto de orientações que foram assumidas e que têm sido regularmente comunicadas a toda a comunidade académica. E, na verdade, este envolvimento ativo da comunidade académica, a expectativa de que regras que são novas possam ser interiorizadas por todos, é de facto absolutamente essencial para, numa situação que continua a ser uma situação extraordinária, nós consigamos assegurar o essencial da nossa missão. E esse é o compromisso. Eu diria que sim, portanto, que estamos preparados. A preparação é uma componente fundamental. Uma outra componente fundamental é a concretização do plano, e essa aí requer, de facto, o envolvimento ativo de todos os membros da comunidade académica.
Senhor Reitor, já vamos falar mais à frente desse plano de contingência. Rui, o Senhor Reitor referia aqui precisamente esta opção pelo modelo misto. É uma opção que agrada aos estudantes da Universidade.
Boa noite ao Sr. Reitor e à Elsa. O modelo misto é um modelo, digamos assim, que vem colmatar pelo menos uma parte que que era importante para nós, que vínhamos assinalar, que era a questão de existência de um regime presencial, ou de uma parte presencial. Sempre fomos a favor da existência de um regime que também tivesse a parte presencial, mas era importante ao mesmo tempo não correr riscos, ou seja, perceber quais é que eram as limitações que as salas tinham, que os espaços tinham, para que não fosse, digamos assim, levado acima do risco que a DGS viria a recomendar a preparação do ano. Ou seja, para nós era importante não irmos além daquilo que eram as normas da DGS, até porque são limitadoras, mas estamos muito perto das normas da DGS naquilo que era o regime presencial. E eu acho que este modelo misto é isso que vem permitir. Tenho falado muito com o seu reitor, mas também com o professor Laurinda Leite e com os conselhos pedagógicos. Aliás, reunimos com os conselhos pedagógicos ainda no decorrer do ano passado, e uma das notas que deixávamos era essa, era que para nós era muito importante que o tempo presencial fosse o máximo possível, e que isso viesse, digamos assim, a corresponder para os estudantes, e depois com uma pequena diferenciação para aquilo que eram os alunos do primeiro ano. Ainda naquilo que é presencial, e essa também foi uma das notas que deixámos aos conselhos pedagógicos, é que do formulário que nós indicámos, uma das notas principais era que a avaliação e as aulas práticas fossem aquilo que mais estava salvaguardado, e era daquilo que era fundamental acontecer em presencial. Parece-me que também isso está salvaguardado. Existe também uma adaptação dentro dos cursos da universidade, uma universidade com 20 mil alunos e mais de 50 cursos em licenciatura, naturalmente é uma universidade muito heterogénea, e parece-me que essa adaptação está mais ou menos feita, ou seja, com os cursos que têm uma componente prática, e quando digo prática falo laboratoriais ou performativas, parece-me que essa parte está salvaguardada. Depois, eu acho que a grande dificuldade, e isso acaba por ser depois com um arranque, e também muito fruto daquilo que, do tempo em que veio as normas da DGS, acabamos por ter que novamente andar um bocadinho mais em cima do acontecimento, à espera destas normas, para depois conseguir concretizar um plano, e quando digo nós, a universidade como um todo, porque os contributos dos estudantes também foram tendo em conta. Agora, eu acho que a parte importante será a universidade comportar-se como um todo, porque apesar de tudo nós temos um modelo diferente do que acontece no Porto e Lisboa, de faculdades em separado, e por isso será importante que a universidade, ainda que em escolas diferentes, no seu planeamento, ainda que em escolas diferentes, a resposta que um aluno do ICS tem não seja completamente diferente de um aluno de Economia e Gestão. E aí é importante que haja alguma coerência entre a universidade, para que as coisas não fiquem totalmente presas e afastadas, para que depois os alunos não olhem e digam: eu continuo a ser da Universidade de Minho, mas o que é que mudou aqui dentro que faça? Essa também é uma parte que será importante salvaguardar.
Senhor Reitor, relativamente àquilo que é também a própria capacidade das salas, os cursos que têm mais alunos, está garantida essa gestão, essa separação nos auditórios? Porque essa tem sido uma preocupação muito veiculada por diferentes instituições de ensino, até pelos sindicatos, de que será impossível em determinados auditórios garantir todas as condições, até por causa da ventilação e todas essas questões. Na Universidade do Minho isso acontece ou não?
Esta opção que a Universidade do Minho tomou por este modelo misto é uma opção que é determinada pelas condições de saúde pública que estamos a viver, não é? E também, e em consequência, por aquilo que são as orientações que a Direção-Geral de Saúde tem produzido. Digamos que o modo como este modelo se concretiza na Universidade do Minho é fortemente determinado por estas situações, não corresponde a uma opção da Universidade, como o Sr. Presidente da Associação Académica acabou de mencionar. O modelo da Universidade, o modelo educativo da Universidade, aquele em que a Universidade se revê, é o de ensino presencial. Nós estamos forçados a encontrar um outro modelo, como de facto condição, como há pouco mencionava, para prosseguirmos a concretização da nossa missão. Naturalmente que o modo como ele se materializa respeita aquilo que são as regras e as orientações da própria Direção-Geral de Saúde. No início de agosto foram emitidos dois conjuntos de orientações, um pela DGS, Direção-Geral de Saúde, e pela Direção-Geral do Ensino Superior, e outro pelo Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que, enfim, apresentavam, propunham às instituições um conjunto de orientações para a concretização da atividade das instituições. E nós estamos, e isto gostava de deixá-lo bem claro, no respeitar estritamente aquilo que está previsto nestas orientações. Nós entendemos que, na situação que estamos a viver, a atenção, a compatibilidade com as orientações da Direção-Geral de Saúde é absolutamente essencial. E questões como o espaço físico entre os estudantes e os docentes nas salas de aula, nos laboratórios, nos anfiteatros, serão estritamente respeitadas, não é? E foi por isso que a nossa capacidade de acolhimento de estudantes ficou severamente afetada. Relativamente à questão da ventilação, que eu percebo que seja uma preocupação das pessoas, aquilo que eu posso dizer, e hoje mesmo sairá uma circular do Sr. Pró-Reitor Paulo Cruz com informação sobre essa matéria, é que também aí nós estamos a respeitar em todos os nossos espaços as orientações da Direção-Geral de Saúde. Eu diria, portanto, que nós estamos a fazer aquilo que nos cabe fazer. Não quer isto dizer que nós ficaremos imunes, não é? A manifestações da doença dentro da universidade. Mas a minha convicção é que nós temos hoje criadas as condições para ter os espaços da universidade, os espaços pedagógicos, e não apenas pedagógicos da universidade, como dos espaços mais seguros, não é? Volto a dizer, para que isto assim seja, é necessária a colaboração de todos os membros da comunidade, no respeito por aquilo que são regras essenciais, seja ao nível de práticas de higiene, seja de manutenção de distância física, seja de uso de máscara, por exemplo.
Sr. Reitor, relativamente ao plano de contingência, foi sofrendo alterações ao longo do tempo, desde março. Que plano de contingência é que temos hoje? No limite, a Universidade do Minho pode voltar a fechar portas?
O plano de contingência está estruturado de um modo que prevê diferentes estádios de gravidade da situação sanitária. E admite, digamos, num cenário de evolução francamente positiva, um regresso a uma quase normalidade, passando por uma situação de normalidade condicionada, que é de facto aquela em que estamos a viver, mas prevê também, e é para isso que um plano de contingência serve, situações de agravamento acentuado da situação sanitária no país, que nos podem levar a adotar medidas de constrangimento mais severo ao nosso funcionamento. Portanto, um plano tem que prever isto, não é? Ele tem que ser sensível àquilo que podem ser variações da situação sanitária global, para depois definir, e é isso que ele faz, medidas adequadas de resposta a essa variação. E, portanto, nesse sentido, sim, o plano de contingência prevê também um cenário em que a universidade pode ver-se obrigada a reduzir de forma radical a sua atividade presencial. Não é isso de todo que queremos, não é? Não é essa a situação em que vamos operar, mas cabe-nos a nós, quer dizer, a cada um de nós, como membro da comunidade e como membro, enfim, da sociedade, atuar para que cenários mais dramáticos se não nos coloquem. E, portanto, a responsabilidade das pessoas, de cada um de nós, é aqui absolutamente essencial. Há uma fórmula que nós estamos a adotar em vários dos nossos documentos, que é a de que cada membro da comunidade, o estudante, o investigador, o docente, o trabalhador técnico, administrativo e de gestão, é um agente de saúde pública, não é? E essa é uma ideia que queremos permanentemente vincar a responsabilidade de cada um pela construção de uma situação que seja mais favorável a todos nós, no sentido em que podemos contribuir, de facto, ativamente para impedir o aparecimento de novas cadeias de transmissão do vírus.
E em todos os edifícios há, zonas de isolamento preparadas?
Necessariamente, também, necessariamente, não é? Há essas zonas de isolamento e, mais do que isso, estão definidos os procedimentos que devem ser adotados sempre que estejamos perante um caso suspeito ou perante um caso confirmado. A determinação destas situações e as medidas, do nosso ponto de vista, é aquilo que é necessário fazer para se conter também dentro da comunidade uma eventual propagação do vírus que nesta mesma comunidade tenha alguma manifestação.
Sr. Reitor, na Escola de Medicina as aulas já começaram há algumas semanas, não sei se tem feedback de como tem corrido.
Sim, tem sido uma experiência interessante para nós, esta possibilidade de termos um curso que começou praticamente com quase um mês, diria, de antecedência relativamente aos outros cursos, porque permitiu, de facto, testar algumas das medidas, avaliar o modo como nos vamos todos comportando. A experiência está a decorrer bem e é essa a minha expectativa para a generalidade da Universidade, quando agora no dia 6 de outubro tivermos uns largos milhares de estudantes e largas centenas de professores e de investigadores e de trabalhadores a trabalhar em pleno dentro da Universidade.
Já com um prolongamento de um horário, mais aulas ao sábado, isto existe também uma série de adaptações por parte da Universidade, a nível até dos próprios funcionários. Como é que esta situação tem sido?
Naturalmente, repare que a existência de aulas ao sábado não é uma novidade na Universidade do Minho, não é uma novidade.
São é mais alunos.
São mais alunos e são alunos com de tipo diferente, não é? Nós, as aulas ao sábado, tínhamos-las praticamente reservadas a cursos de formação pós-graduada, portanto, de mestrado e doutoramento. Abriu-se agora uma nova possibilidade, uma vez mais, e isto é exigente, a vários níveis é exigente para a instituição e para os seus vários corpos. Aquilo que determinou essa opção foi fundamentalmente a procura da criação de condições para que o máximo número de estudantes pudesse ter atividade presencial. Eu sublinhava aquilo que o Sr. Presidente há pouco disse, relativamente à sensibilidade especial que queremos ter relativamente aos estudantes do primeiro ano. Estudantes que naturalmente vão construindo ao longo da sua formação secundária uma certa expectativa sobre o que é a experiência do ensino superior, uma experiência que na sua plenitude não vai poder ser vivida como foi vivida pelos seus colegas há um ano, há dois anos ou há três anos, mas ainda assim queremos propiciar condições que permitam uma vivência tão significativa quanto possível da experiência universitária, não é? E também daí o cuidado especial que tivemos com estes estudantes, no sentido de garantir uma presença mais continuada nos campi universitários.
Rui, para a Associação Académica foi bem acolhida esta estratégia da Universidade, de alargamento do horário, de mais aulas ao sábado?
Dadas as limitações que existe por quem as tem que fazer, que é da DGS, que é quem percebe destas questões técnicas de propagação do vírus, a Universidade tinha que tomar medidas e nós muitas vezes fomos alertando para isso, para que essas medidas fossem o menos prejudiciais possíveis. Eu sei que as aulas ao sábado acabou por não se efetivar em todas as escolas, ou seja, nem todas as escolas acabaram por aderir. Sei que até uma minoria das escolas que acabaram por aderir a esta questão das aulas ao sábado para as licenciaturas, como o Sr. Reitor disse, pós-mestrados e doutoramentos já era uma coisa mais usual, e mesmo para as licenciaturas, já havia algumas licenciaturas que, principalmente a parte da avaliação, já realizavam também ao sábado, mas houve algumas que acabaram por, digamos assim, por fruto da contingência, ter que o fazer. O restante das regras, eu partilho naturalmente aquilo que que já tenho vindo a dizer, de que este é um trabalho que também é de todos. A Associação Académica sempre teve também esta postura construtiva, e eu acho que essa deve ser a postura que marca sempre aquilo que é a comunidade estudantil. Todos ajudarem nesta sinalização dos problemas que vão existindo a nível da segurança sanitária, ou seja, quando faltar gel em algum sítio ou quando existir algum problema, que os estudantes também tenham uma atitude de conseguir contribuir e colaborar e fazer chegar esses problemas para que as questões possam ser resolvidas e possam ser suprimidas. Porque muitas das vezes nós sentimos isto, que é, às vezes estamos mais preocupados em dizer que aquilo está mal do que provavelmente identificar que aquilo está mal para depois alguém conseguir retificar ou para até nós darmos soluções para retificar. E essa é uma das partes fundamentais que vamos ter que viver nos próximos tempos, que é nós, todos nós somos agentes de trabalho e de melhoria das nossas instituições. E quando digo instituições, não estou a falar só da universidade, estou a falar de instituições também, digamos, indo onde for. Todos nós temos que ser agentes da construção de algo melhor, e por isso temos de ajudar nessa construção e temos de ter um papel mais ativo nessa construção de futuro e de aliando-nos àquilo que é a nossa responsabilidade, como também falávamos, de cada um perceber que tem responsabilidade, que tem que cumprir com uma série de responsabilidades. E aí falo das questões do uso de máscara nos espaços que são, a consciência também de que é privilégio de proteger-se mais do que não fazer, e a questão também do distanciamento, que é também fundamental para que as pessoas, ou seja, não vai haver pessoas lá a medir e a afastar os alunos uns dos outros, mas naturalmente os alunos têm que também ter esta capacidade de perceber o distanciamento entre eles e perceber este afastamento para que realmente não saiam eles próprios prejudicados, porque é aquilo que eu falava há bocado, ou seja, a questão destas condições depende muito de como a curva evoluir, e para a curva evoluir o menos possível temos de cumprir as regras de segurança e fazer com que estas regras de segurança sejam aplicadas.
Falamos até agora do interior dos campi, um ambiente completamente controlado, obviamente com regras impostas pela própria universidade. Depois temos o exterior, temos alunos que vivem em apartamentos partilhados, quartos partilhados. O ambiente académico conhecemos, ainda que condicionado aqui, obviamente, àquilo que são as festividades. Como é que a Associação Académica vai sensibilizar os estudantes para essa responsabilidade fora deste ambiente controlado?
A Associação Académica já tem sensibilizado diversas vezes para esta questão do comportamento responsável dentro dos campi e fora dos campi. Naturalmente, a vida académica não terminará quando se sai daqueles limites dos campi da Universidade do Minho. Naturalmente, dentro das cidades ou daqueles espaços que nós conhecemos mais de vida universitária, também terão que ser cumpridas essas regras. Dentro das casas as pessoas também serão cumpridas essas regras, porque nada te servirá se nós tivermos, digamos assim, muitas regras dentro da universidade, mas depois à noite e em momentos, digamos assim, de vida mais social, não soubermos aplicar e cumprir também. E a Associação Académica tem feito esse apelo e espera-se... vai surgir também novamente esse apelo neste início de ano com a RS Norte, mas também com outras parcerias que têm feito, tanto com a Câmara Municipal de Braga como com a Câmara Municipal de Guimarães, com os gabinetes principalmente das proteções civis, que estão mais associados a isto, mas para apelo também aos estudantes para esta responsabilidade que ambos têm que ter.
Senhor Reitor, a mesma questão acaba por ser difícil, não é? Sabemos do ambiente que temos dentro da instituição, é impossível controlar o que se passa lá fora.
Sim, é difícil. Como antes dizia, os espaços da universidade vão ser espaços, julgo que dos mais seguros, dos mais regulados que vamos ter na nossa vida, do dia a dia que vamos encontrar na nossa vida cotidiana. Evidentemente que cabe à universidade zelar para que um conjunto de regras sejam assumidas por todos os membros da comunidade, mas naturalmente a universidade também não pode alienar o seu papel como instituição responsável de contribuir ativamente no contexto social mais alargado para a difusão daquilo que são mensagens importantes, né, em matéria de saúde pública, e de procurar elevar os níveis de consciência das pessoas acerca dos modos de atuar. E daí esta participação da universidade em várias campanhas, não é, orientadas para públicos mais alargados, e este apelo que estamos sistematicamente a fazer aos membros da nossa comunidade para que os comportamentos responsáveis adotados dentro da instituição possam ser generalizados a outros contextos. Quer dizer, de facto, comportamentos que, se forem adotados fora da universidade, comportamentos de risco, podem vir a ter efeitos muito pouco desejáveis dentro da própria comunidade. E, portanto, esta ideia da responsabilidade das pessoas é uma ideia que deve ser interpretada como sendo transversal, não é, a todos os nossos contextos de vida. Essa é uma preocupação nossa e evidentemente que vamos continuar a insistir ao longo do tempo nesta adoção generalizada daquilo que são os comportamentos mais responsáveis.
Em algumas universidades do país está confirmada a realização de testes aleatórios. A Universidade do Minho está a equacionar essa hipótese?
Não estamos neste momento a equacionar essa hipótese. A Universidade tem uma comissão que foi encarregada da elaboração e agora da gestão do nosso plano de contingência, e nessa comissão nós temos médicos, nós temos professores da escola de medicina, grande parte, eu diria a totalidade das medidas que a Universidade equaciona são sujeitas ao parecer desta comissão. Entre os professores há professores de saúde pública também. Estamos, por outro lado, em contacto permanente com o corpo de professores e particularmente com a direção da Escola de Medicina, que tem sido também um auxiliar importante nas decisões que temos vindo a tomar. Até ao momento não nos foi feita nenhuma recomendação no sentido da adoção de práticas de testagem, que são, enfim, fundamentalmente, e eu entendo que algumas instituições possam ter tomado essa opção, são práticas que visam, sobretudo, criar confiança nas pessoas. Nós esperamos que, e até agora temos fundamentalmente apostado na elevação dos graus de consciência sobre aquilo que são os comportamentos adequados e aquilo que são os comportamentos inadequados. Não significa isto, evidentemente, que face a uma eventual alteração de circunstâncias, de novos dados, nós possamos rever esta posição. Mas, de momento, de facto, não estamos a equacionar a realização de testes aleatórios à comunidade académica.
Ainda sobre os novos alunos que agora chegam à Universidade do Minho, nesta primeira fase mais de 98% das vagas foram preenchidas, as médias voltaram a subir, mais vagas do que no ano transato também, quase 3.200 novos alunos. O Sr. Reitor já disse também que este é um sinal de voto de confiança na própria instituição. Com tudo isto, estimam-se também, acredito, mais pedidos de bolsas de estudo, mais pedidos de camas nas residências universitárias, e chegamos àquele que é um dos problemas cruciais da Universidade do Minho e de muitas instituições de ensino superior deste país.
É verdade. Nós temos, por um lado, estamos a viver um momento que é estimulante para o ensino superior público, para as universidades e para a Universidade do Minho. Nós temos, de facto, esses números, não é? Acima de 3.100 estudantes que entraram na universidade nesta primeira fase do concurso nacional de acesso. Isso traduz reconhecimento à universidade, traz responsabilidades para a universidade, e entre essas responsabilidades está, de facto, esta a necessidade de prover as formas de apoio no quadro da ação social que na Universidade do Minho têm particular expressão. Não é? Eu recordo que, em alguns anos, a Universidade do Minho é a instituição com o maior número absoluto de estudantes bolseiros. E, portanto, estes estudantes que provêm de meios socioeconómicos menos favorecidos, esta circunstância responsabiliza-nos muito e responsabiliza nessa dimensão essencial que é o alojamento dos estudantes. Eu tenho expresso a minha atitude de desgosto perante aquilo que se verifica, por aquilo que me parece ser o descaso do Estado português relativamente a uma matéria que julgo ser, é no caso da Universidade do Minho, seguramente, absolutamente crítica. As famílias fazem esforços grandes para colocar os seus filhos no ensino superior, os próprios estudantes, enfim, mais maduros, também o fazem, e temos sempre este risco, não é, de ver esses esforços frustrados por aquilo que são custos mais significativos para quem pretende estudar no ensino superior, que são os custos de alojamento. Na verdade, o plano de alojamento de estudantes de ensino superior lançado há 2 anos, para a Universidade do Minho, significou praticamente nada, até hoje. E se significou isso, não foi porque a Universidade não se tivesse esforçado, porque a Associação Académica não se tivesse esforçado, ou porque as autarquias das cidades onde estamos não se tivessem esforçado. Contribuímos ativamente para encontrar edifícios que podiam ser enquadrados nesse plano, disponibilizámo-nos, quer a Universidade, quer as autarquias, para encontrar soluções e colaborar ativamente nessas soluções. Infelizmente, até hoje, nada aconteceu. Gostava de dizer que numa iniciativa mais forte da Universidade e da Câmara Municipal de Guimarães, nós tivemos ocasião de falar recentemente com o Sr. Primeiro-Ministro relativamente a uma situação que para nós é absolutamente inexplicável, que é a da Escola de Santa Luzia, que é, dentre todos os edifícios identificados, aquele que melhores condições ofereceria para transformação em residência universitária. Estou a falar de uma antiga escola localizada no centro histórico de Guimarães. A Universidade e a Câmara Municipal de Guimarães requereram ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, portanto, a cedência daquele espaço, que as duas instituições se propunham recuperar para a construção de uma residência. Infelizmente, até este momento, não temos ainda uma resposta. A situação é uma situação que eu qualificaria de preocupante, que eu qualificaria de grave. O Governo tem consciência disso, não é? E daí estas últimas iniciativas que foram lançadas buscando a concretização de um conjunto de protocolos com várias entidades capazes de proporcionar camas para os estudantes deslocados. Relativamente a esta matéria, eu valorizaria os tetos de financiamento aos estudantes que estão a ser equacionados e que constituirão de facto uma ajuda importante para resolver esta situação. Apenas tenho a lamentar que tudo isto tenha sido desencadeado tardiamente. Nós, aqui, quer em Braga, quer em Guimarães, tínhamos já de há tempos vindo a construir uma rede de contactos com entidades dessa natureza para procurar suprir o déficit de camas que temos, e já o ano passado o fizemos com uma entidade de Guimarães, com as oficinas de São José. Portanto, fazendo este juízo, que talvez isto devesse ter sido pensado com maior antecedência, não quero deixar de valorizar aquilo que está a ser feito, mas também com a consciência que esta resposta é uma resposta conjuntural. Quer dizer, ela só é possível porque tivemos a quebra que tivemos na procura turística, infelizmente, no nosso país, e portanto há um conjunto de camas que estão libertas em várias entidades que podem ser canalizadas para este efeito, e eu espero que isso venha de facto a acontecer, mas não estamos em sede de resolução de um problema que é estrutural. Esta resposta é uma resposta a uma conjuntura, nós temos um problema estrutural. E eu espero que, de forma decisiva, não é, se encare, e definitiva, se encare isto como um problema real, não é? E que haja previsão de financiamentos para aquilo que o país carece de residências universitárias, capazes de acolher, obviamente, antes de mais, os estudantes que são bolseiros, mas também de acolher outros estudantes, de acolher investigadores, de acolher docentes que são visitantes das instituições. Portanto, nós temos uma muito débil capacidade de resposta. E há modelos interessantíssimos, explorados em muitos países europeus, que deviam, eventualmente, ser considerados como exemplos para aquilo que poderemos, de facto, fazer.
Mas as aulas começam já no próximo dia 6 de outubro, terça-feira, dentro de uma semana. Como é que a Universidade está preparada para dar resposta a isto? Porque as matrículas acontecem agora ao longo destes dias, há também os pedidos de quartos nas residências universitárias. Qual é o timing de resposta da Universidade?
Não, nós estamos a responder imediatamente, não é? Quer dizer, à medida que os estudantes se inscrevem, os estudantes podem requerer o aluguer de quartos. Ontem foram cerca de 90 os estudantes que o fizeram, e nós ainda temos capacidade de alojamento desses estudantes. Mas é uma capacidade que rapidamente se vai, esgotar. E, portanto, isso obrigará naturalmente os estudantes e as suas famílias a equacionar outro tipo de respostas.
Olhando para os números, as residências universitárias, tanto em Braga como em Guimarães, têm a capacidade para receber quantos alunos?
Cerca de 1000, vamos lá ver, nós temos em condições normais cerca de 1400 camas, mais ou menos 900 camas em Braga e 500 camas em Guimarães. Temos, neste momento, pouco mais de 150 camas disponíveis, não é? E isto, contas feitas após o primeiro dia de matrículas, e, portanto, há aqui um cenário que, de facto, vem reforçar sistematicamente as nossas preocupações.
Uhum. Mas, relativamente aos protocolos que tinham sido anunciados pelo Ministério, não se conhece nada concreto das
Não,
em
relação, faço-lhe um ponto de situação, não é? O ponto de situação é este. Houve uma negociação de protocolos entre o Ministério e as associações dos setores, e esses protocolos prevêem um conjunto determinado de regras a que as entidades que fornecem as camas devem obedecer. Esses protocolos foram estabilizados no final da semana passada, e portanto só agora é que nós temos disponível esse instrumento que vai permitir ativar este enquadramento que está a ser criado para os acordos entre as instituições e as entidades privadas. Isso acontece no momento em que os estudantes estão a chegar à universidade, se estão a inscrever, e 8 dias antes do início das aulas. É, portanto, pena que este trabalho não tenha sido feito com maior antecedência. Mas as coisas são o que são, é neste quadro que temos que trabalhar, e é isso que estamos a fazer. Neste momento, os Serviços de Ação Social, juntamente com a equipa reitoral, estão a procurar estabelecer concretizações destes protocolos. E aqui volto a dizer, o apoio das autarquias tem sido extremamente relevante. E, portanto, vamos certamente encontrar forma de, também por esta via, debelar este que é um dos grandes problemas, como a doutora Elsa mencionou, um dos grandes problemas com que o ensino superior se debate hoje.
Rui Oliveira, a Associação Académica, ao longo dos anos, tem alertado sucessivamente para o abandono escolar, referindo que nenhum estudante pode abandonar o ensino superior por problemas financeiros. Este será um ano particular para a Associação Académica estar atenta a estas questões, acredito.
Começava, se calhar, um bocadinho mais atrás, quando falávamos deste aumento de números de estudantes no ensino superior. Para a nossa instituição académica é importante ver este aumento e felicitar este aumento, porque realmente expressa aquilo que eu acho que é, e que a Associação também acha, que é a valorização do ensino e a valorização da educação para realmente corresponder àquilo que são os desafios de futuro que o país vai encontrar. E olhando para esta questão de que realmente é um bom sinal de crescimento, normalmente os sinais de crescimento também devem ser acompanhados ou correspondidos por condições que realmente satisfaçam esse crescimento. E nós temos começando a vir a alertar para que não é só aumentar o número de estudantes no ensino superior, é também importante garantir aquilo que são as condições oferecidas a esses mesmos estudantes no seio das universidades. E quando digo, quando digo condições nas universidades, falo desta questão da ação social, para garantir que nenhum estudante abandona, ou seja, que não é só números de entrada, mas são também números de sucesso que se materializam no final de cada ciclo de estudos. São também questões como o alojamento, que já vamos falar um bocadinho a seguir, são questões como as cantinas, são questões como as salas de estudo, são questões como o espaço de sala de aula, e quando falamos de espaço de sala de aula falamos desde auditórios, que já sabíamos que a universidade, mas sabemos que não é um problema só da Universidade de Minho, que é um problema de muitas universidades em Portugal, a questão de conseguir ter espaço para acolher todos estes estudantes, e a questão depois, quando sinalizava a questão dos laboratórios, a questão também de realizar a componente prática, e aqui, quando digo laboratórios, posso dizer desde os performativos também, que inclui tudo aqui, ou seja, em condições para que os nossos alunos possam ter aulas. Não é só colocar alunos no ensino superior, é também preciso aumentar financiamentos e aumentar estruturas para que tudo isto continue a funcionar com qualidade, porque parece-me que nós não queremos abdicar daquilo que é um aumento de quantidade em prol daquilo que é a qualidade que o ensino superior deve oferecer. E para isso, a minha chamada de atenção, ainda que estejamos muito felizes e que seja o caminho certo este aumento, e queremos assinalar esse crescimento, em relação ao abandono escolar, é realmente uma preocupação. A questão da ação social é uma das principais preocupações que a Associação Académica tem tido ao longo dos anos. Além da ação social direta, é indireta, como falamos aqui, via de alojamento, mas na direta, eu vou aqui à parte da direta, na direta destacar a questão de além da ação social comum, das bolsas, a necessidade de existência de uma ação social direta, de emergência mais rápida e de apoio mais rápido aos estudantes. Ou seja, o Estado não prevê, ou a tutela não prevê, que exista um auxílio rápido de emergência aos estudantes. Quem o faz é via serviço de ação social e via universidade, e sabemos que isto acontece a custo próprio das instituições, e isto parece uma das preocupações que o Estado tem que pensar no futuro, que é como é que estas instituições garantem este apoio de emergência, este apoio rápido aos seus estudantes, sem que sejam elas, digamos assim, a comprometer-se com uma das tarefas que deveria ser do Estado. Essa é uma das primeiras alertas, e eu acho que era uma das primeiras reflexões que o Estado terá que fazer nesta visualização do abandono escolar. Depois, uma questão também que já temos vindo a falar, que é a questão do complemento de transporte. Parece-me um bocado estranho que o Estado ajude via complemento de alojamento para aqueles estudantes que não conseguem ter alojamento nas residências, possa ajudar via complemento de alojamento, mas não ajude, por exemplo, na questão de um complemento de transporte. Seja um estudante, seja de Santo Tirso, que tenha que vir para Guimarães, pode ter apoio via residência, mas nunca terá apoio do Estado via daquilo que é os transportes, neste caso os comboios de Portugal, nunca terá apoio neste passo, e isso também é uma das questões que me parecem importantes de pensar no futuro e de realmente acrescentar para esta discussão. Por último, a questão do alojamento. Eu diria que a Associação Académica tem falado isto imensas vezes, já é um tema muito falado, continuamos a chamar a atenção, que aquilo que o Sr. Reitor dizia, quando já está a Universidade preocupada, quando já está a câmaras municipais preocupadas, quando já há toda uma comunidade muito preocupada com o problema, para além da Associação Académica, é sinal que realmente as soluções têm sido muito poucas e que têm tardado a vir. Parece-me que a solução a curto prazo da questão dos hostels e das pousadas, parece-me que é uma solução que, tal como estava a dizer, é a curto prazo, ou seja, de um momento atual que vivemos, e que quase de certeza num próximo ano não estaremos com esta disponibilidade, ou seja, no próximo ano os alunos todos que entraram e que possam estar albergados nestes sítios, que soluções vão ter para realmente corresponder? A questão das 4.500 camas, realmente, quantas é que realmente são para Guimarães e para Braga? Porque sabemos que de outras experiências anteriores, que no ano passado, por exemplo, 600 camas que foram para todo o território nacional, apenas 8 camas vieram para Braga ou Guimarães, ou seja, há esta preocupação que nós temos, que é de que se materializem opções e venham opções para o alojamento que não sejam que não sejam unicamente para as grandes áreas metropolitanas, mas também que sejam para os outros sítios, porque todos esses sítios também precisam. E aí é uma questão que a Universidade do Minho tem muito grave para resolver, que a mim me parece, eu diria, quase chocante como é que não há preocupação com a questão da Universidade do Minho. A Universidade do Minho duplicou, ou mais que duplicou, o preço desde que eu entrei na Universidade, para dos quartos, a Universidade do Minho não, mas a área envolvente à Universidade do Minho, tanto em Guimarães como em Braga, duplicou o preço que os quartos são o preço dos quartos. O preço de Braga não está assim tão distante daquilo que são preços aplicados, por exemplo, no Porto, mas continuamos a ver que continuamos a ver que a última construção de uma residência em Braga data de 98, quando a universidade tinha 15 mil estudantes. Ou seja, hoje temos mais 5 mil estudantes e não há mais uma residência. E isto não é mais preocupante quando existem três projetos que, segundo tenho conhecimento, são projetos viáveis de construção. Estamos a falar do quartel de Dom Luís de Castro, projetos que cabe ao Ministério unicamente dar seguimento e dar continuidade, digamos assim, via do financiamento que eles próprios criaram, e que o Ministério não dá esta autorização para que realmente se materializem e se deem respostas. Isto é que me parece preocupante. Mais preocupante ainda é a questão da Escola de Santa Luzia, que além dessa via do Ministério também já existiu um apoio e uma garantia por parte da Câmara Municipal, neste caso da Câmara Municipal de Guimarães e da Universidade, para uma via ainda alternativa, mais rápida de concretização, e que mesmo assim a disponibilização por parte da tutela desta solução continua sem efeito. Eu parece-me quase que não há interesse em realmente em resolver este problema da Universidade de Minho, quando tantas vezes se aplicam estas soluções e consecutivamente são adiadas, são postas de parte e não se concretizam para realmente ajudar aquilo que são os estudantes da Universidade de Minho.
Mas, senhores, estamos mesmo a terminar esta entrevista e eu não queria deixar de vos ouvir sobre esta matéria. Início de um novo ano letivo é sempre sinónimo também de praxes académicas, é um assunto sempre polémico, obviamente. Sabemos perfeitamente qual é a posição da Universidade do Minho relativamente a esta matéria. Senhor Reitor, quer acreditar que aquilo que foi, no fundo, transmitido para a opinião pública por parte de quem é responsável, no fundo, pela praxe académica na Universidade do Minho, que seja cumprido efetivamente aquilo que foi o conselho deixado?
A posição da Universidade relativamente às praxes académicas é conhecida e é clara, não é? A Universidade assenta num conjunto de valores, num conjunto de princípios que entende deverem estruturar toda a atividade da nossa comunidade. E aquilo que muitas vezes acontece é que as práticas que enquadramos pela designação de praxe académica colidem radicalmente com esses princípios e com esses valores que a Universidade, valores e princípios que a Universidade defende e continuará a defender, e portanto não haverá da parte da Universidade nenhuma transigência ou nenhum tipo de compreensão para atitudes, para comportamentos que ponham em causa aquilo que são os valores estruturantes da nossa comunidade. Aquilo que eu gostaria, a propósito, de fazer agora aqui é um apelo a uma responsabilização, um apelo à responsabilidade de todos os membros da nossa comunidade, que se torna ainda mais premente no momento em que o país atravessa, o país e a Europa e o mundo, não é? Atravessa a situação difícil que atravessa. Eu quero acreditar que haverá da parte dos nossos estudantes uma clara compreensão das condições muito particulares, muito especiais que vivemos hoje e que colocam razões adicionais em cima das razões principais, fundamentais, que eu há bocado mencionava. O respeito pela dignidade humana é um valor absolutamente intocável dentro da Universidade do Minho.
Rui, relativamente a este assunto também, a Associação Académica fica mais tranquila também com aquilo que foi a posição pública tomada pelo designado Cabido Cardeais?
Sim, já tenho mencionado algumas vezes que os estudantes do ensino superior têm que, os atuais e aqueles que estão a entrar, têm que se lembrar que, apesar de tudo, ainda é um privilégio estar no ensino superior e que sendo esse um privilégio, vem normalmente acrescido de responsabilidades a esses mesmos estudantes. Os estudantes sempre, em Portugal, sempre se marcaram por ser um exemplo também para a sociedade e ser um exemplo nas atitudes e nas questões que tinham e que colocavam na agenda. E eu acho que este é um momento também, novamente, dos estudantes colocarem na agenda aquilo que é a sua responsabilidade para com este momento que vivemos. Ou seja, sabemos que existem momentos para todos, existem momentos para termos as diversas experiências. Sabemos que este é um momento em que temos que estar um bocado mais limitados do que aquilo que estávamos há um ano atrás, mas que, fruto dessa limitação, também sabemos responder positivamente e sabemos estar, digamos assim, com a responsabilidade naquilo que devemos ter e responder de uma forma que não comprometemos aquilo que é a subida da curva e as condições, digamos assim, sanitárias e de segurança de todos. Eu diria, só para terminar este tema, e que para mim também é importante, eu acho que este é um tema que, e isto em geral para a comunidade, eu acho que este é um tema que a comunidade tende a demorar muito tempo a falar nele e a falar pouco tempo de outros temas que eu acho que são mais importantes para neste momento do ensino superior. Parece-me que no momento em que o ensino superior está a sofrer uma remodelação total, em que, como falámos já hoje, experimentar diversos modelos, a comunidade, e quando digo a comunidade, ou seja, a sociedade no seu todo, muitas das vezes vemos que a preocupação geral está unicamente com o prazo, e eu acho que isso é que poderia e deveria mudar. É estarmos aqui num momento destes, acho que há muitos assuntos mais prioritários e mais importantes a falar, com uma reflexão que deve ser feita para os objetos, para as metodologias de ensino, para as maneiras como as universidades adotam questões, digamos assim, da sua vida prática com os estudantes, como é que os estudantes se comportam na universidade, como é que a universidade está com esse ambiente e como é que vão ser a universidade do futuro, uma vez que estamos a passar, se calhar, numa das maiores transformações que as universidades sofreram nestes últimos anos, e por isso, se calhar, esta reflexão é uma reflexão mais importante, onde a sociedade também deve intervir, e por isso também este apelo a que realmente nos foquemos naquilo que realmente pode ajudar o futuro do país. Não me parece que a praxe seja um dele.
Rui, Sr. Reitor, muito obrigado aos dois por estarem aqui nos estúdios da RUM para esclarecer também como será então este novo ano letivo. É assim o ponto final no campus verbal desta terça-feira, esta noite, com Rui Oliveira, Presidente da Associação Académica, e também com o Sr. Reitor da Universidade do Minho, professor Rui Vieira de Castro. Boa noite, até para a semana.